realmente tudo isso funciona, porque Marau merece também uma atenção especial no setor de habitação. Secretário, muito bom dia para você, obrigado pela acolhida, num bom café, num bom chimarrão, nesta super manhã de terça-feira. Bem-vindo aqui, secretário, bom dia.
Bom dia, Maculan, um bom dia muito especial ao meu amigo João, um bom dia a toda a minha equipe, à comunidade marauense, desde já agradecer a tua Rádio Alvorada por proporcionar esse momento para a gente poder falar um pouco dos projetos, falar um pouco da secretaria e, como tu falaste, nesse legal, nesse ambiente maravilhoso que é a nossa nova sede, a nossa nova sede administrativa, a nossa prefeitura municipal. Muito obrigado mais uma vez por dar essa oportunidade da gente poder conversar e levar a mensagem da nossa secretaria a toda a comunidade marauense.
Bom, uma equipe enxuta, mas que trabalha muito, né, secretário?
Verdade, Maculan. A gente, desde que nós chegamos na secretaria lá em 2020, a gente buscou ter a equipe toda preparada, treinada, e é que cada uma pudesse desenvolver uma função aonde melhor se encontraria. Além desta equipe que tu falaste, da Malga, da Leandra, da Milena, nós temos também as meninas que têm estagiárias nossas, que nos ajudam muito na acolhida das famílias. Temos o nosso setor de engenharia, que é coordenado pela Bete, que desenvolve os projetos. Então, é muito importante quem faz a divulgação da nossa secretaria e que, por questões de estar em procedimento médico, ou acompanhamento médico, melhor dizendo, a Laura, que está gravidinha, nossa gravidinha, que terá o seu primeiro filho agora no mês de fevereiro. Então, é tu dar oportunidade para cada uma fazer o melhor de si. E desde que eu assumi a pasta, eu busquei deixar muito claro a função de cada uma aqui dentro da secretaria, mas também assim que as demais soubessem. A gente se encontra não todo dia, mas a gente para uma vez por semana para dialogar, para que todos entendam e saibam o quanto andou naquela semana cada projeto, cada demanda, cada situação. E esse é o maior objetivo, que cada família adentre na nossa secretaria e que, mesmo que seja lá pela pessoa, eu sempre digo, a pessoa mais importante é aquela que faz a acolhida, que tem que ter um bom sorriso no rosto, e que essa pessoa também tenha o conhecimento da funcionalidade de todos os segmentos que tem. Porque às vezes as pessoas dizem ali fora, as famílias, o que que acontece lá na habitação? O desenvolver um projeto habitacional, ele leva dias, semanas, meses e anos. Mas no dia a dia, Maculan, por exemplo, nós estamos vivendo um momento, só para citar um exemplo, de um clima muito seco. Mas ontem nós atendemos aqui demandas de casas que foram destelhadas no domingo à tarde. Então, tem todas essas situações que elas ocorrem. Vivemos lá, infelizmente, momentos de enchente, de alagamento. Então, não é só tu solucionar a situação de casa própria. A responsabilidade nossa, ela é muito além disso. Quando dá as adversidades de tempo, cai tudo para a Secretaria da Habitação. Quando tem aquela família que precisa fazer uma regularização fundiária, regularizar a sua moradia, acaba vindo aqui para nós. Tem aquelas famílias que às vezes precisam fazer alguma melhoria ou dar algum problema lá na sua moradia, e a gente fala assim de famílias mais humildes, de famílias de baixa renda, acabam também vindo buscar o seu auxílio aqui. E o papel importante que a gente mais se dedicou foram a fazer alguns projetos diferenciados. E esses projetos diferenciados, que a gente costuma dizer, nós implantamos um projeto piloto aqui em Marau, onde a gente proporcionou para que as famílias, antes de se inscreverem para adquirirem seu apartamento, sua casa própria, nós montamos, Maculano, um apartamento decorado, inovador, desafiador, e lançamos junto em 3 bairros da cidade para serem construídos apartamentos. Isso fez com que motivasse a iniciativa privada de Marau também começarem a desenvolver projeto nos mesmos moldes. E havia, por que que a gente fez isso? Por que nós pensamos nessa modalidade? Havia um descrédito nas habitações construídas pelos municípios, pelo Estado, pelo governo. Então nós tínhamos que fazer algo diferente. E foi isso que a gente fez, e através desse programa que nós chamamos aqui o programa Morar Bem, nós já estamos atendendo 128 famílias com soluções de moradia através da aquisição do seu apartamento. Então, isso nos enche de orgulho, não só a mim, mas a toda a minha equipe. É um programa bastante importante, que a gente já estão em obra, logo entregaremos a chave. E aí tem um outro programa aqui, que a gente conseguiu também conveniar o município junto ao governo do estado, através do programa Casa é Sua. E assim a gente consegue, estamos executando nesse momento a construção de 50 casas, que é a previsão da gente poder, ainda esse ano, fazer a entrega. E quando foi pensado esse projeto, nós pensamos, Maculano, não só em solucionar a moradia dessas famílias que têm uma grande necessidade ou que pagam aluguel, enfim, nós também pensamos em fazer um projeto muito diferente dos que já aconteceram no nosso município, com que as casas elas fossem executadas num modelo construtivo, como se fosse adquirida a iniciativa privada. Pensamos numa área nobre, muito próxima do centro da cidade, onde a gente desenvolveu o loteamento para que cada família tivesse o seu terreno individualizado e que ali tivesse toda uma infraestrutura. Então, é um projeto também chamado Programa Casa é Sua, que logo iremos contemplar 50 famílias.
Na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher, agora também com o posto de coleta de sangue, em parceria com o laboratório do Hospital Cristo Redentor de Marau. Isso representa mais facilidade para você e toda a sua família. Em Marau, estamos na Avenida Júlio Borella, 686, fone para contatos, fone 3342-9435. HCR Clinic, em breve, em novo endereço, com moderníssimas instalações. Hoje tem promoção relâmpago no Supermercado Longo, tem coxa e sobrecoxa de frango, R$ 8,99 o quilo, a bisteca suína, R$ 17,99 o quilo, colchão de fora e tatu bovino, R$ 34,95 o quilo, carne bovina moída de segunda, R$ 22,98 o quilo, leite Parmalat 1 litro, R$ 3,98, máximo 36 unidades por CPF. Ainda tem promoção especial de arroz roscato branco e parbolizado, 5 quilos, R$ 19,98 o quilo. Pão de queijo São Geraldo, 800 gramas, de R$ 15,98 por apenas R$ 9,95. Sabão em pó brilhante, limpeza total, sem perfume, 4 quilos, R$ 29,95. Supermercado Longo, 3 lojas bem pertinho de você. Olha, gente, roncar não é normal. É sinal de que algo não está bem no seu organismo. Busque ajuda. Em Marau, você pode contar com os amigos da Clínica DataMed, Centro Clínico Providência, fone 3342-1565. Juntos por mais qualidade de vida. Seguimos nesta grande companhia, muito bem acolhidos aqui, juntamente com nosso produtor, João Pedro Tartari. Nos estúdios tem a Camila Agostini com a gente. E agora, mais gente. Aliás, só tem o Zigomar de homem nesta secretaria. Impressionante.
Ah, não, tem um motorista. Hã? Tem um motorista.
Ah, tem um motorista.
Meu nego, tá de férias.
Diretora de Regularização Fundiária, Malgarete, está com a gente. Ela que, na formação, é formada em técnica em radiologia e massoterapeuta. E hoje atua aqui na habitação. Bom dia, bem-vinda, Malgarete.
Bom dia, Maculã. Obrigada ali pela saudação. Estamos ali, então, hoje trabalhando na Secretaria da Habitação, um desafio novo que iniciou para mim lá em 2020. Né? Eu que também era formada na área de saúde e gostava muito da área de saúde, ainda gosto até hoje. E encarei um novo desafio aí para a minha vida e, com certeza, estou gostando muito. E trabalhando aqui junto com a Secretaria está sendo um trabalho muito bom que a gente está fazendo também.
Mas você já atuou como técnica em radiologia ou não?
Não, na verdade eu me formei, fiz os estágios, porque eu me formei em Caxias do Sul e trabalhei um tempo lá, mas não na área de radiologia, né? Depois fiz massoterapia e acabei saindo do país, morei dois anos fora e quando eu voltei vim para Amaral daí.
Você então, morou aonde, hein?
Morei na Irlanda, em Dublin.
Sério?
Por 2 anos, é.
Aí que época foi essa?
2008, 2010. Até 2010.
Foi para trabalhar, viver lá?
Estudar. Estudar e trabalhar, as duas coisas, né?
Não quis ficar por lá?
Na verdade, a gente até tinha pensado em ficar, mas a gente era um pouco novo, acaba a cabeça não estava... Mas não me arrependo de ter voltado, porque gostei da cidade daqui. Quando a gente escolheu, eu fui para Amaral. Como eu morei 6 anos em Caxias e os meus pais são de Casca, e decidimos vir para Amaral. E não me arrependo de ter vindo para cá, uma cidade muito boa, gosto muito da educação das crianças, né, por estar uma cidade mais tranquila, não tão agitada, igual a gente era acostumado. Então, é uma cidade onde a gente teve um crescimento também e muito boa de morar também.
O que era bom na Irlanda, hein?
Na verdade, assim, no geral, tudo é bom lá, né? Tem, é o clima. Uma coisa que era ruim era o frio, né? Era muito frio e muito chuvoso. Mas, assim, em relação ao trabalho, o estudo, a qualidade de vida... Era um país onde tu tinha oportunidades de ter, talvez, que aqui no Brasil tu não tenha, né? E poder viajar também, né? Conhecer os outros países, tu conseguia ter tu conseguia viajar com facilidade, não era tão caro também, né? Se hoje for sair, for. Mas foi uma experiência muito boa e válida também para a minha vida.
E o teu ingresso nesta pasta, como é que aconteceu, hein, Margarete?
Então, eu conheci o Zigomar em 2020, né, na Câmara de Vereadores, na época ele era presidente da Câmara, e como eu sou da Igreja Adventista, teve uma época em que a gente recebeu umas famílias venezuelanas que vieram da Venezuela em parceria com a ADRA, que é da que faz parte da Igreja, e o Zigomar, como presidente da Câmara, o Dr. Rui, foram fazer essa visita de recebimento dessas famílias, onde a Igreja lá dava um auxílio aluguel, auxílio com alguns... mobílias internas da casa e já vinham com um emprego garantido aqui. Então foi feito ali um recebimento e foi através ali então que eu conheci o Zigomar. E entramos na pandemia, né, em 2020. E eu, antes eu trabalhava com o meu esposo, ele é quiropraxista, Daniel, e eu trabalhava como massoterapeuta. E quando deu a pandemia, fechou tudo, né? A gente acabou tendo menos trabalho e com isso eu fez com que eu procurasse, né, um emprego, porque antes a gente trabalhava como autônomo. Então, nessa oportunidade, conhecendo o Zigomar, tive essa conversa, e foram meses, né, Zigo, de conversa, até que então a gente conseguiu uma vaga e comecei a trabalhar no setor de identidades, ali junto com o Pingo, que também o Pingo ia se licenciar como vereador, e trabalhei ali um tempo, ali onde também foi uma experiência muito boa ali com o pessoal das identidades também ali fazendo essa parte.
E aqui na pasta?
Aí depois de 2021, quando teve as eleições, enfim, voltou então o Pingo para o setor. E como o Zigomar tinha assumido a pasta aqui como secretário da Habitação, me chamou para trabalhar junto com ele ali para a gente coordenar então a Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária junto com a equipe.
Então fala para mim um pouco mais do teu setor aqui.
Então, hoje estou como diretora da secretaria e trabalho no geral, né? A gente coordena tudo. Que nem o Zigomar falou, a gente trabalha no geral, né? Todo mundo sabe um pouco, mas eu estou bastante focada na parte das compras. Então, faço todas as compras de registro de preço, licitações, todos esses encaminhamentos. Eu e a Leandra, que a gente está me ajudando também. E também trabalhamos, né, com procura de novos projetos nas partes das casas, com visitas de materiais também. E teve uma época também que, quando o Zigomar se licenciou, eu assumi também como secretária, fiquei ali por um período como secretária. Então, como eu falei, a gente cuida de tudo um pouco, mas no momento eu estou também com as regularizações fundiárias. Ano passado a gente entregou o bairro São Cristóvão, ali com 42 famílias, que estavam já há um tempo ali nessa regularização, então eu trabalhei também diretamente com isso. E hoje também a gente continua com esse projeto das regularizações, então são lotes aí que a gente está... Vamos iniciar os trabalhos novamente, alguns lotes que a gente precisa fazer essa regularização. Não? Toda a parte de documentos, visitação, o georreferenciamento das áreas e os projetos, enfim, que tem que ser feitos e documentos, né, que toda a parte burocrática que a gente está organizando também.
Margarete, além da questão de novas casas, novos apartamentos, também tem-se a preocupação aí das residências quando sofrem sinistros, né? Porque a gente... está sempre sujeito à questão climática. Como é que é feita essa parte quando acontece?
Então, normalmente quando dá ali um problema em questão da climático, a gente, em parceria com os bombeiros, a gente também disponibiliza algumas lonas, que a gente tem uma parceria com loja, ali a gente disponibiliza as lonas. E com isso, os próprios bombeiros nos passam as residências, por exemplo, que foram afetadas com temporal, que teve algum destelhamento, e a gente, posterior, faz essas visitas a essas famílias e entende a situação de cada família, quais as condições dessas famílias. Às vezes tem famílias que destelham, têm as condições de comprar sua telha, vai lá e compra e faz o reparo. Mas, normalmente, as residências que acabam sendo prejudicadas são famílias que realmente não têm condições, até pelo fato de não ter uma boa estrutura, enfim, e esses ventos, quando batem, acabam... prejudicando essas famílias. Então, sim, a gente faz essa vistoria antes, verifica a situação e fornece, sim, as telhas ali, o material necessário para a restauração da residência, né, das famílias que realmente estão necessitadas no momento.
Algo mais da sua parte aqui? Fique à vontade, por favor.
Seria isso, né? E a gente também faz a coordenação da equipe, né? A conversa com quem cuida da recepção, né? O bom atendimento ao público, né? A gente trabalha bastante com essa parte, onde a gente tem que ter um bom atendimento, atender bem as pessoas que chegam até nós, porque todas chegam com alguma necessidade. Então, ter essa paciência de ouvir, de entender. E a gente tenta buscar soluções em que a gente consegue resolver. Muitas vezes tem situações que... às vezes não cabe a nós, mas a gente faz os encaminhamentos aonde precisa ser feito e a gente preza sim pelo bom atendimento, a organização da equipe, o bom trabalho de toda a equipe ali que trabalha unido para a gente ter um bom resultado.
Muito bem. Agora 21 para as 10, pausa comercial. Depois, na volta, nosso bate-papo aqui com a coordenadora de projetos, Leandra Ribeiro. Já voltamos com temática.
Que anteriormente eu trabalhava no comércio, na Bianchini, e eu sempre fiquei com o pensamento que um dia eu gostaria de trabalhar na prefeitura. Então, é aquele ditado, quando a gente põe no papel um sonho, a gente corre atrás, a gente vai, e hoje eu estou aqui, estou bem, bem feliz. É uma área que eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de poder ajudar de alguma forma as pessoas.
De que forma é montado os programas, hein, Leandra?
Os programas habitacionais, por exemplo, o programa dos apartamentos, ele é um programa junto com a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Prefeitura e com a construtora Abel Mais. Então, é feita uma licitação através de um edital, onde as empresas elas se cadastram, né? Hoje a gente tem a empresa Abel Mais, que foi a vencedora da licitação. Posterior a isso, eles apresentam o projeto. Até então, a gente tem um decorado montado em frente ao restaurante Romani, ali na Avenida Barão do Rio Branco. O funcionamento é das 10 da manhã até as 19. Lá embaixo temos a funcionária Angélica, que ela fica atendendo direto. O processo ele começa pela habitação, que tem os editais que abrem, né? Onde temos em 3 locais os empreendimentos. É feito o cadastro aqui na Secretaria de Habitação, depois é encaminhado lá no decorado, onde é feita toda a parte burocrática, é feita a seleção das pessoas, e a parte final é com a Caixa, porque é a Caixa que faz as aprovações.
Leandra, de que forma é feita, então, esta seleção, que sempre gera uma expectativa muito grande?
A seleção ela é feita através de um edital junto com a lei de habitação, então são critérios. é por ordem de classificação. Por exemplo, assim, conta pontuação de filhos, carteira assinada. Então, tem uma comissão que faz análise dessa pontuação. Posterior a isso, é passado pelo Conselho de Habitação. E depois é divulgado no Diário Oficial, então, os pré-selecionados. A gente faz o chamamento desses pré-selecionados a partir do primeiro colocado e depois vai correndo a lista conforme vai faltando as pessoas, porque às vezes a pessoa chega lá na caixa, não é aprovado por algum motivo, então a gente vai chamando conforme a lista.
Bom, certamente a lista de espera é muito grande, ou não, Imoral?
Sim. O que acontece? A gente abriu 13 editais, nesses 13 editais foram mais de 800 pessoas que passaram, né? Mas como ele é um critério também da Caixa, que precisa ter tudo certinho lá, então o que acontece é que às vezes a pessoa acaba não se classificando, né, por critérios da Caixa. Então aí a gente vai correndo a lista. Essas pessoas que não conseguem se encaixar nesse programa, a gente volta aqui na habitação, a gente estuda o caso da pessoa e tenta encaixar ela em outro programa.
Então, na verdade, quem está na lista não é deletado?
Não, porque isso passa pela seleção, né, da Caixa, que quem vai dizer se aprova ou não, afinal, é a Caixa.
Mas digamos que a pessoa não é aprovada, aí é retirada da lista ou não?
Quando ela não é aprovada, então vem próprio da Caixa, né, não aprovação, e a gente coloca ela na inscrição para casas, enfim, se a pessoa pensa em comprar algum terreno, tem a parte que a gente ajuda também com material, ela fica para outro projeto.
Então ela não fica desassistida?
Não, não fica. A gente sempre estuda o caso e encaixa ela em outro programa.
E o pessoal tem compreendido isso?
Às vezes não, porque eles pensam que esse programa dos apartamentos, ele é um convênio com a Caixa, né? Minha Casa e Minha Vida. O diferencial é que a prefeitura fez doação dos terrenos, né, para a empresa, então se torna mais em conta para o beneficiário. Então, às vezes, eles pensam que é uma doação. Então, não é, esse dos apartamentos não é doação. Então, eles vêm até nós, a gente explica tudo bem certinho. Se a pessoa dá ok, então a gente faz os procedimentos. Se ela vê que ela não se encaixa, então a gente acaba deixando ela para as casas, enfim.
O Leandra, a questão de novos programas sempre são criados conforme a demanda, é isso? Dessa forma que funciona?
Isso, a gente sempre faz o cadastro, né, o ano inteiro, e conforme vai surgindo os programas do Estado ou federal, então a gente vai abrindo os editais. Então, sempre é bom que mesmo que a pessoa tenha o cadastro na Secretaria de Habitação, ela tem que ficar atenta nas redes sociais, rádio, que sempre abre um edital, que esse edital, por exemplo, vem um programa do governo do Estado, eles dão um prazo de 15 dias. Então, a gente vai ter 15 dias para deixar esse edital aberto, então as pessoas vão ter que vir nesse prazo fazer a inscrição, para posteriormente fazer os procedimentos para se enquadrar ou não daí no programa.
Leandra, essa demanda que o Ximaral tem, são de pessoas que vêm de fora ou são pessoas que já estão aqui há algum tempo? Como é que funciona isso, hein?
Tem bastante pessoas que são de Marau e muitas pessoas vindo de fora, que inclusive tem gente que mora em outra cidade e trabalha em Marau, então isso dificulta muito, né, para a pessoa. Então a pessoa acaba vindo para cá pagar aluguel e fica morando. Então eles vêm procurar para se instalar mesmo aqui no município, mas tem bastante de fora pessoas.
Como tem sido o tempo de entrega das residências, tanto casas como apartamentos?
Então, os apartamentos, eles teriam o prazo de 3 anos a empresa para entregar. Mas agora, em 27 de fevereiro, está prevista a entrega do primeiro empreendimento, que é do Vitória 2. Então, vai dar 24, 25 meses, bem antes do prazo. As casas, que são através do programa Casa é Sua, eles têm prazo de 1 ano. Então, provavelmente, dezembro, janeiro também vão ser entregues. Também depende do clima, né? Porque se o tempo colabora, conseguem agilizar. Se ele não colabora, então acaba atrasando um pouquinho as obras.
De forma geral, as pessoas preferem mais casas ou apartamentos?
casas. Até porque o pessoal tem filhos, então às vezes a família é grande, tem o seu pet. Então é uma demanda bem, bem grande mais para casas. Para apartamentos são casais que estão começando a vida, aquele casal que não tem o seu pet. Mas sempre tem para os dois. Sempre tem demanda para as duas áreas, tanto casa como apartamentos.
Leandra, eu sei que Marau também hoje é referência no setor de habitação. Certamente, orgulho para vocês aqui nessa equipe toda.
Sim, na verdade, esse programa dos apartamentos é o que mais chama atenção, tanto que tem prefeitos de outra cidade que entram em contato com o Zigomar, aí a gente acaba dando um suporte também para eles, porque é um projeto diferenciado. Hoje, a Minha Casa e Minha Vida é somente o padrão, e não tem algo a mais. O nosso projeto, ele é, além de ser o projeto padrão da Minha Casa e Minha Vida, ele tem uma infraestrutura, onde tem um salão de festa, tem um parquinho, é um condomínio fechado, tem um portão eletrônico. Então, ele é um projeto bem diferenciado.
Bom, Leandra, algo mais do seu setor? Fica à vontade aí.
Seria isso. Agradecer aos colegas também que estão aqui no dia a dia, sempre ajudando.
O pessoal acorda cedo aqui ou não?
Acorda.
Eu sei que o Zigomar,
a gente chega às 6 horas da manhã, o secretário está aqui. A gente começa cedinho.
Boa sorte para você, então.
Obrigada.
Esta é a coordenadora de programas, Leandra Ribeiro, aqui da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, onde o temática acontece ao vivo, nesta super manhã de terça-feira, 21 de janeiro. Hoje em destaque é o Dia Mundial das Religiões e também o Dia de Santa Inês, mártir padroeira das adolescentes. Agora faltando 3 para as 10, já tem o destaque aqui das notícias da hora. Olha, gente, roncar não é normal. É sinal de que algo não está bem no seu organismo. Então é o seguinte, ó, busque ajuda o mais rápido possível. Em Marau, você pode contar com os amigos da Clínica DataMed, Centro Clínico Providência. Mais informações pelo fone 3342-1565. Juntos, por mais qualidade de vida. Hoje tem promoção relâmpago no Supermercado Longo. Tem sabão em pó brilhante, limpeza total sem perfume, 4 quilos, R$ 29,95. Notícias da hora, já voltamos. É rapidinho aí.
Está pensando em melhorar a internet da sua casa? A Dil Telecom traz para você novos planos com velocidade liberada. Ideal para toda a família. Além de pacotes de telefone e TV feitos sob medida.
Hora de saúde e bem-estar, onde nós primamos com uma equipe maravilhosa, sempre nos acolhendo muito bem. E nós somos gratos por isso. O caminho da qualidade e economia, você já sabe. Supermercado Passa Lá. Hoje tem carne bovina de segunda agulha, cortes Passa Lá, R$ 19,99 o quilo no clube. Carne bovina filé de agulha, cortes Passa Lá, R$ 25,99 o quilo no clube. Leite longa vida LG zero lactose, 1 litro, R$ 4,69 no clube. Empanado de frango nobre, 100 gramas, R$ 0,99 no clube. O açúcar cristal São João, pacote 5 quilos, R$ 18,99 no clube. Massa com ovos, Isabela, pacote 500 gramas, R$ 3,39 do clube. Supermercado Passa Lá. Mais qualidade, mais economia para você e toda a sua família. Secretário Zigomar Zanin, seguimos contigo agora. O que você acha interessante a gente colocar nesse momento que as pessoas querem saber aí?
Maculano, dando seguimento e parabenizar pela colocação das meninas ali também. E acredito que é extremamente importante a gente dar seguimento nesta linha e aproveitar, agradecer a administração do Vilmo e a Naura, que estão também nos proporcionando a gente apresentar o projeto e seguir solucionando as demandas de moradia. Eu acho que o que a gente pensou com a equipe, diante disso que as meninas colocaram, há uma confusão muito grande na cabeça das famílias que estão nos acompanhando, que, eu tenho um cadastro lá, eu estou inscrito há 10 anos em algum programa. Aquilo que a Leandra falava, Realmente nós encontramos famílias que têm cadastro aqui há 10, 15 anos, mas é só o cadastro. É importante ter o cadastro, sim, ele é necessário. Mas mais que isso, todo o programa criado, ele abre um chamamento público para inscrições. Aquela família que está com cadastro há 10, 12, 15 anos, se ela não vir se inscrever, a gente não consegue nem sequer começar a fazer uma pontuação, uma avaliação dela, porque ela não se inscreveu naquele programa. Como são programas, a gente trabalha com prazo, com chamamento público, a família tem que voltar a se inscrever.
Então, cadastro é uma coisa, inscrição é outra.
Exatamente, e é isso que a gente precisa, e a gente cada vez que usa o microfone, fala isso. Então, é muito importante as pessoas, e eu vi alguns diversos comentários dizendo, eu estou inscrita há 10 anos, há 15 anos. Gente, os programas, o ano passado, os programas eles são criados. Nós criamos o programa A Casa é Sua em 2022, Maculano. Só para ter uma ideia. E talvez nós consigamos entregar as casas em dezembro de 2025. Então, fazer moradia, ela requer tempo, investimento, preocupação. O programa também é importante, quero falar rapidamente. Nós criamos o ano passado um programa chamado Cedência de Uso. E com o objetivo e a finalidade, porque é muito duro que nós estamos aqui na ponta, onde chega uma família de extrema necessidade, às vezes com filhos com necessidades especiais, e eles não tiveram a oportunidade, enfim, ou não acompanharam, e não vieram se inscrever em nenhum programa. Aí nós criamos um programa novo, inovador, para a gente atender essas demandas específicas, onde a lei permite nós construir casas com recurso do município e fazer uma cedência de uso para essas famílias usarem e o imóvel permanecer em nome do município. Fizemos um projeto piloto ano passado com 5 moradias, onde atendemos através da solução da acessibilidade dessas famílias também, e atendemos uma demanda que ela estava muito precisando, necessitando daquelas famílias com filhos especiais. Maculan, também a gente tem, também nós temos um programa que as meninas falaram, que se chama, o nosso programa de auxílio material, e que a gente tem melhorado muito a qualidade das vidas das pessoas. E aqui eu falo com muita clareza, é que quando nós adotamos um sistema de acompanhamento, de informações, nós solucionamos muito o problema que as famílias, às vezes até vinham até a habitação, solicitavam seu material, eram atendidas e às vezes elas não tinham a condição, a orientação de usar de uma forma correta esse material, e muitas vezes ele se desperdiçava lá. Quando nós damos de conta com esse problema lá no início de 2017, começamos a inverter o processo. A família vem fazer a demanda aqui e nós prontamente vamos fazer a visita. E até uma forma da gente prestar contas, porque lá a gente faz fotos, fica no cadastro das famílias ou antes, e aí quando o material chega na casa dessa família, nós voltamos lá acompanhar a execução da obra. E ao término dessa obra, a gente presta conta aqui no sistema, onde fica as imagens de que o material foi usado de uma forma correta. E então isso nós conseguimos fazer com que as obras também, as melhorias, elas se tornem umas melhorias de qualidade.
Na verdade, antes isso não acontecia então, secretário?
Maculan, eu até acredito que poderia até estar acontecendo, mas não posso te dizer que havia esse acompanhamento, essa fiscalização como é feita, porque a gente teve muito retrabalho de quem nos antecedeu ali, muito retrabalho, e eu não vou culpar aqui prefeitos, secretários, não é esse o objetivo. É porque realmente, às vezes, aquela família lá na ponta, ela não tinha o conhecimento de como utilizar da forma correta esse material.
E hoje o pessoal está usando corretamente.
Nós fizemos um empenho muito grande para que isso aconteça. Eu não estou dizendo que aqui chegou o Salvador da Pátria, mas a gente tem feito muito esse acompanhamento, tem andado muito nos bairros e estamos satisfeitos com o resultado encontrado.
Bom, você me falava que domingo você foi visitar as obras. É um trabalho rotineiro no dia a dia? Tem uma agenda para isso?
Maculan, a gente é quase que diariamente nós passamos nas obras. Como nós estamos no início de ano, o número de nossos pessoal é bem enxuto. Tem pessoas que retornaram semana passada. E, geralmente, eu faço isso no sábado também, acompanhando obras, passando nas obras. E isso, tinha uma festa na comunidade do Frei Adelar, no final de semana. Aí foi onde eu antecipei a ida uma hora para a festa, para que eu pudesse passar em todas as obras, no domingo de manhã, e fazer o entendimento do avanço que teria acontecido durante a semana. É rotineiro, sim, a gente visitar todas as obras, e agora nós temos o desafio, porque nós iremos fazer 16 casas no interior, e cada uma é numa comunidade diferente. Então, é um desafio bastante grande.
É a primeira vez esse programa no meio rural?
Eu acredito assim, Maculano, que os dois programas, o Minha Casa Minha Vida Rural e o programa Casa é Sua, eu estou em Marau já há 36 anos e é a primeira vez que a gente consegue trazer recurso com parceria a Casa é Sua do Governo do Estado e o programa Minha Casa Minha Vida Rural é recurso do Governo Federal, onde ambos os programas, é importante a gente salientar aqui, tem um aporte muito grande do município, o maior aportador de recursos é o município, e a gente está chegando a um entendimento final com o nosso jurídico, com o nosso setor de contabilidade, para que a gente possa contemplar essas famílias sem custo nenhum dessas moradias.
16 casas, você fala uma em cada comunidade. Já tem a relação das comunidades, famílias para isso?
Sim, sim, Maculan. Esse projeto, ele iniciou lá quando eu estava aqui no ano de 2023. Nós cadastramos o município junto ao governo federal. E o ano passado, quando eu estava licenciado, a Malga, a Leandrias, coordenaram a busca dessas famílias junto com o Emater, sindicato, enfim, todos os órgãos interessados. E nós tínhamos recurso para 20 famílias do interior. E nem todas se enquadraram dentro do programa, então 16 famílias foram aprovadas. É um projeto que nós deveremos assinar o convênio oficialmente agora no mês de fevereiro com o Ministério da Cidade. E aí essas moradias vão para licitação e se inicia as obras imediatamente. Eu falo que deu bastante trabalho para as meninas, porque elas tiveram que visitar e voltar a buscar mais documento em cada família. Eu te confesso, e com muita tranquilidade, que eu deverei fazer isso nos próximos dias. Não conseguimos nem ainda discutir. Talvez elas consigam dar mais informações de quais as comunidades, quem são as famílias contempladas. Enfim, estamos trabalhando na fase final de documentos ainda.
Bom, certamente são famílias carentes, hein, secretário?
Com certeza, Maculan, por incrível que pareça, os relatos são famílias que nem água potável tem nas suas casas, famílias que não tinham seu banheiro e que irão logo na frente ter a sua casa própria. Isso é importante, Maculan, que ele venha ao encontro de uma outra lei que nós criamos, que é a Lei de Incentivo à Habitação Rural, que a gente faz só com recurso nosso. E agora veio um projeto inovador que tem a preocupação, tinha a preocupação do governo Iura e Rui, e agora novamente com a Nauro e o Vilmo, para que a gente possa manter as pessoas produzindo lá no meio rural. Isso faz bem para quem mora lá e muito mais para nós que moramos aqui na cidade, que possam continuar produzindo e permanecendo lá nas suas propriedades.
São 16 casas, teríamos uma demanda maior ainda pelos relatos ou não, secretário?
Maculan, eu acredito que todas as famílias que vieram um trabalho em conjunto com a Emater, com o sindicato, com o secretário do interior, foram acompanhadas, foram visitadas, e as que se encaixaram dentro do chamamento público do governo federal, eu acredito que nós conseguimos atender e havia ali uma classificação ou um objeto dentro do chamamento público que essas famílias elas não poderiam passar de R$40 mil anual ao rendimento dessas famílias. Então, tu imagina que a família, que os dois eram aposentados, caso tivessem qualquer nota do modelo 15, não era nós, o Ministério da Cidade desclassificava essa família. Então, se tu disser assim, atenderam toda a cidade, não atendemos. Nós gostaríamos de ter atendido todos, mas infelizmente, por qualquer documento que tinha ali no meio, desclassificava essa família, e aí a gente tem que buscar outros meios, como a Leandra falou, outros programas, para que a gente possa sanear essas pontualidades que ficaram para trás. Esse programa, a Minha Casa, Minha Vida Rural, ele é um programa da Caixa Econômica Federal. Então, quem faz essa desclassificação, como a Leandra acabou de falar, dos apartamentos, e também dessas casas, é a Caixa. Os critérios, eles são muito cautelosos. Nós tivemos quase que semanalmente reuniões com a Caixa, seja elas presenciais, seja elas virtual. Então, é uma burocracia bastante grande, mas passa-se pelo pente fino da Caixa.
Secretário, eu comentava com a Leandra aqui agora há pouco de que Marau também é referência na região na questão habitação. O que diferencia Marau em relação à região dos municípios hoje?
Maculan, eu acredito que Marau é essa potência, é esse diferencial pelo povo empreendedor, pelo povo cuidador, pelo povo amoroso. Quando tu tem um povo que gosta de empreender, um povo trabalhador, um povo que assim, ó, se tu buscar o amor que as pessoas têm por Marau, quantas e quantas entidades que nós temos no município que tem centenas de pessoas que fazem o trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário, às vezes, é para cuidar de um jovem, de uma criança, de um adolescente. Então, isso, para mim, se chama uma cidade que ela tem muito amor. Tem muitas coisas para se resolver? Sim. Se não tivesse, não precisava mais estarmos aqui, não precisava mais ter os poderes constituídos. Então, que bom que tenha. E que bom que tem demanda para a gente continuar cada vez mais melhorando a vida das pessoas.
Muito bem. Leandra, quer falar mais um pouco sobre o que o secretário colocou aí para a gente?
Então, eu vou falar um pouquinho sobre as casas do interior. Como o secretário Zigomar estava falando, né, um programa, então, junto com a Caixa Econômica Federal, eles também que aprovam ou não. Como que se procedeu os critérios? Então, a pessoa não pode ultrapassar de R$40 mil anual, a família, né? Então, às vezes, o que acontecia? Tinha um casal que os dois eram aposentados e tinha uma DAP ou a CAF de R$5 ou R$10 mil. Então, automaticamente, juntando as aposentadorias e mais a DAP, acabava que ultrapassando o valor, então não se enquadrava nesse programa. Então, a gente buscava cadastrar essa pessoa num outro programa, que tem aquele de incentivo rural também, que a prefeitura auxilia com até 30%, né, da casa. E os outros que foram ali pré-selecionados, então é uma parte bem burocrática, porque toda hora a Caixa exige algum documento diferente, então a gente vai em busca dessa documentação. Eu jogo ele dentro do sistema CIOP, que é o sistema da Caixa, né? Então eles têm os prazos de 15 a 30 dias para analisar, ver se está tudo certo. Geralmente, sempre vem alguma correção de algum documento, ou mais algum documento, então a gente vai atrás, procura essa pessoa. Se a pessoa não vem até aqui, a gente dá um jeito de trazê-la para a gente alimentar esse sistema, né? Porque são 16 famílias e todas têm que se enquadrar para conseguir a casa própria, né? São pessoas de baixa renda, tem pessoas que tem até um casal ali que não tem também um banheiro, então são pessoas que realmente necessitam. As regiões ali onde que foram selecionadas, tem o Cachoeirão, tem Laranjeira, tem São Miguel. Então, a gente teve que fazer uma busca assim meio que de imediato, porque quando saem esses programas, a gente tem prazos. Então, a gente foi atrás dessas famílias.
Muito bem, obrigado por enquanto, Leandra.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Saúde e bem-estar.
Muito bem. Saúde e bem-estar que hoje aborda o seguinte: residências adaptadas e acessibilidade em casa e também sobre massoterapia. Oferecimento aqui de Carmen Janice Hoffman, especialista em medicina chinesa, acupuntura, Dr. Rodrigo Balutin, o seu médico urologista, Rede Cia da Vacina, Dr. João Isidro, especialista em doenças dos pulmões e cirurgias pulmonares, também Clínica Primes Vita, referência em implantes dentários, e Farmácia Garbino, Centro Clínico Providência. Malgarete, parece-me que foi o teu pai que colocou esse nome aí, é isso?
Isso, o pai era que escolheu os nomes lá.
Malgarete, técnica em radiologia e também massoterapeuta. Bom, vamos começar aqui pelas residências, como é que funciona isso, hein?
Então, nós como habitação também nos preocupamos também com as pessoas que têm dificuldade em acessibilidade. Então, por isso, no ano passado, junto com o secretário, a gente desenvolveu ali um projeto do programa Morar Bem, onde o nosso principal foco foi atender essas famílias com dificuldade de mobilidade, dificuldade de visão, enfim, em outras dificuldades ali, outras deficiências que tem na nossa comunidade. Então, foram feitos 5 casas ali no Primavera e no Vila Verde, onde foram todas adaptadas ali para ter essa acessibilidade para pessoas com deficiência, ou cadeirantes, ou com deficiência visual, onde ali nós atendemos, de 5 casas, atendemos 4 famílias, onde tinha umas famílias com deficiência visual, outras com deficiência de autismo também, né, que tem algumas famílias que também que hoje crescem muito, E todas elas adaptadas ali para com rampas, com a porta para acessibilidade, caso ter um cadeirante. E com a com deficiência visual também, tendo toda essa acessibilidade para essas famílias poderem se locomoverem bem em suas residências. Então, o foco também da habitação é a gente se adaptar a todo esse regramento da acessibilidade nas moradias em que a gente está desenvolvendo. E claro que temos muito para melhorar, porque existem algumas regras que agora tem uma lei federal, onde tem todas as medidas, onde tem que ter essa acessibilidade de rampa, a abertura das portas também tem que ter um padrão. Então, a gente está se adaptando a essas novas exigências que vêm pela lei. E, então, essas que a gente está fazendo da Casa é Sua, ainda não estão 100% adaptadas, mas algumas a gente já deixa nesse mesmo padrão. Essa cedência de uso, sim, a gente procurou ter essas medidas ali onde possa ter toda essa acessibilidade, onde todos possam estar transitando sem ter nenhum problema ali com essa acessibilidade.
Na verdade, são 5 casas que hoje servem de modelo para a cidade?
Podemos dizer que sim, né? Nessa que a gente fez ali no Primavera, onde o terreno era um pouco inclinado, a gente fez essa rampa de acesso, onde possivelmente ali um cadeirante consegue ter esse acesso, subir, e nenhuma com degrau. Também essas do Vila Verde também, nenhuma delas tem degrau para ter essa acessibilidade para cadeirante. E também para quem tem deficiência visual, enfim, outras deficiências ali que... E todas, né, as novas residências, a gente está procurando se ter essa adaptação ali para poder atender essa demanda que a gente tem aqui em Marau.
Olha, que boa notícia, então, aí, na questão acessibilidade.
E também foi feita uma casa ali no Santo Expedito, ano passado, também para um cadeirante, justamente para esse, tendo toda essa acessibilidade ali, né, com portas, em vez de ser portas de abrir, a gente faz porta de correr, onde a cadeira possa passar, os banheiros também. E o nosso foco também é ter, continuaremos com essa, agora para esse próximo ano, neste ano a gente está procurando fazer mais casas como cedência de uso, para poder justamente atender essas demandas, onde essas pessoas que têm essa dificuldade de mobilidade possam ter essa acessibilidade boa, não tendo problemas, né? Ali no Cortume, ali no Fuga, também teve uma pessoa que sofreu um acidente, e a gente auxiliou com materiais, onde toda essa casa foi adaptada para esta pessoa que tem essa deficiência, né? A gente auxiliou com material, onde ele, em conjunto com a comunidade, ali, os amigos e pessoas ali da comunidade, ajudaram a ele a fazer essa casa toda com acessibilidade, onde ele ficou tetraplégico, na verdade. Então, tem tudo isso adaptado ali para ele. Então, também estamos preocupados com essa demanda ali de pessoas com deficiência e que não tem condições de ter suas moradias. A gente também tem essas casas que a gente faz e se adapta a isso.
É o avanço, né, que traga sempre bem-estar para as pessoas de uma forma geral. Massoterapia, vamos falar um pouco mais disso aí?
Vamos lá, então. Trabalhei já, né, como massoterapeuta, hoje também continuo atuando após o expediente. A gente ainda faz algumas massagens ali, né, uma área que também gosto de atuar como massoterapeuta.
Bom, eu sei que a gente comentava agora há pouco, né, de que aqui o pessoal tem até 2, 3 empregos, né? O João Pedro também tem, né? É uma necessidade. Mas, além da necessidade, né, Margarida, a questão da paixão pelo que faz.
Sim, isso é verdade. Na verdade, eu sempre me destaquei mais na área da saúde, né? Tanto que quando me formei ali no ensino médio, eu parti para a área como técnica em radiologia. Então, gosto de atuar nessa área. Posterior, fiz massoterapia, onde, na verdade, assim, como eu tinha crises de dores de cabeça, quando eu trabalhava como estudante como técnica em radiologia, eu procurei um japonês lá em Caxias, onde eu fiz uma massagem. Na verdade, ele trabalha com shiatsu, e ele também fez uns ajustes, né, quiropráticos, e aquilo resolveu o meu problema. Foi dali, então, que eu pensei, nossa, se me ajudou, eu também posso estar ajudando outras pessoas que sofrem com essas dores. Então, eu passei um período ali com esse japonês, que ele tinha, na época, uns 70 anos ali, já há muitos anos atuando, como ele fazia shiatsu em especial, e fiquei 2 anos com ele aprendendo a fazer shiatsu, tecnicamente shiatsu ali. Aí, posterior a isso, sim, eu me formei num curso de massoterapia em Caxias do Sul, numa escola que agora não me recordo o nome bem certo, SOS Corpo foi. Onde também conheci o meu esposo, que hoje ele é quiropraxista, ozonoterapeuta, onde trabalhei com ele durante 10 anos, trabalhamos ali na clínica junto com ele, na ProSalute, onde eu fazia a massagem, fazia a liberação muscular, e a posterior ele aplicava então os ajustes quiropráticos. Depois ele se especializou em ozonoterapia, que hoje também ele atua como ozonoterapeuta, e também hoje está fazendo biomedicina também, para fazer esse aperfeiçoamento na área em que ele está atuando. Então, sim, é algo que eu gosto de fazer. Hoje, depois do trabalho, eu tenho minhas clientes que ficaram, então me chamam, a gente faz. Então, eu tenho uma técnica que eu mesma, eu juntei, né, a massoterapia com o shiatsu. Então, a minha massagem é uma massagem mais profunda, é uma massagem onde eu trabalho um pouco de tudo, né, o relaxamento, a circulação sanguínea, a liberação da musculatura, onde tem uma contratura muscular, onde eu consegui colocar todas as técnicas numa massagem. Relaxamento, massagem profunda, o shiatsu e a circulação sanguínea, a drenagem e o relaxamento muscular. O relaxamento, no final, a gente faz um relaxamento e para a pessoa sair com bem no final da massagem.
Bom, quem procura o teu trabalho, procura exatamente por quê? Sente o quê exatamente?
Normalmente, como eu trabalho mais com massagem profunda, uma massagem onde a gente faz uma liberação muscular, né? Normalmente as pessoas vêm com dores crônicas, que já vêm há muitos anos com aquela dor. Então, a gente faz uma liberação ali nas fibras musculares, onde a pessoa se sente com um alívio quase que imediato, né? Ali nos próximos dias, e retorna a cada 15 dias, para uma qualidade de vida também, para poder ter para poder atuar, para poder ter um bem-estar durante a semana ali, para eles ficarem bem também, né? Então, tenho as clientes que têm elas antigas e até hoje me procuram. E em parceria com meu esposo também, né, que ele trabalha como quiropraxista, quando eu ingressei aqui no trabalho público, acabei largando um pouco essa área e ele acabou atuando sozinho ali e atende também essa demanda ali. Nos ajustes quiropráticos, ele também faz um pouco de massagem ali, depois que eu saí, ele continuou nessa área ali. Mas é bom, por quê? Porque hoje a nossa correria do dia a dia, o nosso trabalho acaba a gente deixando de lado um pouco a nossa saúde. E a massagem, a quiropraxia, tudo em si, ela te ajuda a você se manter, porque o estresse do dia a dia acaba, tu fica muito com tensão muscular, má postura, e isso te ajuda para que você possa continuar o teu trabalho no outro dia bem. Então, é importante, sim, a gente hoje cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, de ter um relaxamento ali, a tua hora ali, né? Porque se a gente só trabalhar foco e trabalho, a gente acaba tendo um estresse, não tem um bom desenvolvimento ali no teu trabalho.
Margarete, muito obrigado pela sua atenção. Com certeza tivemos aí boas informações. Muito obrigado pela sua presença também.
Obrigada, Maculão, por essa oportunidade de também falar desse meu outro trabalho. Fico grata por isso.
Tá bom. Microfone com a Leandra. Despedida, muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigada, Maculã. Agradeço pela oportunidade. Tenha um bom dia.
Muito bem. Secretário Zigomar Zanin, gratidão pela sua acolhida aqui. Te desejo boa sorte e que Marau continue sendo referência também no setor da habitação.
Maculã, obrigado. Obrigado à comunidade marauense, à tua Rádio Alvorada. Um agradecimento muito especial à administração da Nauro e o Vilmo por nos oportunizar de estarmos aqui. Eu não posso deixar de agradecer a toda a minha equipe, que a gente, graças a Deus, tem uma sintonia muito legal. E também, assim, ó, deixar a nossa secretaria sempre de portas abertas para receber as demandas da comunidade e continuarmos incansavelmente encontrar soluções para quem ainda não tem a sua casa própria. Então fica aqui o nosso reconhecimento, te parabenizar por este programa, por esta abertura de portas para as secretarias poderem também divulgar. Então fica assim do fundo do nosso coração o nosso muito obrigado e posso sempre contar com nossa secretaria.
Zigomar, já tem uma agenda para esse ano?
Tem. Tem. Maculã, tu fala em termos de resultados, em termos de trabalho, em
programas.
Programas. Maculã, importante assim, ó, nós iremos agora. Já está até definido, dia 27 de fevereiro, iremos entregar 40 apartamentos, entregar a chave para as famílias poderem adentrar na sua casa própria, tão sonhada, apartamentos feitos com extremo cuidado, qualidade, projeto diferenciado, áreas de lazer junto, condomínio com toda a segurança. Temos um sonho que ainda não podemos afirmar hoje, que seria entregar o segundo projeto de mais 48 famílias em apartamentos também, que já estão as famílias determinadas, que as obras estão em pleno andamento. Também gostaríamos muito, é um sonho da nossa equipe, o planejamento, de entregarmos de presente de Natal, final de ano, as 50 casas, que também está em plena construção, as equipes estão lá empenhadas, nós todos os dias acompanhando. E uma notícia que é importante, a gente já sim, teve conversas com a nova administração, com a prefeita ali, e nós estamos com liberdade, autonomia, a nova gestão está com o mesmo pensamento da gente continuar. Então, pretendemos no primeiro semestre ainda lançar novos projetos, novos desafios, e a gente tem uma expectativa muito grande, Maculã. Nós estamos trabalhando incansavelmente toda semana, buscando. A gente tem um cadastro junto ao Ministério da Cidade há 2 anos. O município conseguiu se cadastrar, se credenciar, ficar legalizado lá com o Ministério. E nós estamos para fechar, e essa é uma expectativa diária nossa aqui, para que a gente possa, no primeiro semestre, também lançar novos programas. Aquelas construções meio a fundo perdido, vamos dizer assim, para que a gente possa atender aquelas famílias que estão em extrema vulnerabilidade social. Então, é um sonho nosso, iremos fazer novas casas no modelo de cedência de uso, e também está na parte de licitação algumas moradias, que eu acho que aqui nós acabamos se passando, quando cai aqui para a gente uma casa que está em estado muito precário. A Defesa Civil condena, a parecer social, o setor de engenharia condena, acaba nós tendo que usar uma rúbrica de recursos próprio do nosso município e fazendo uma casa nova. Então, estamos com um projeto já finalizado para atender a demanda de algumas famílias e está no setor de licitações dessas moradias.
Secretário, muito obrigado, boa sorte. É claro que vamos ter outras oportunidades ao longo do tempo aí.
Obrigado, Maculan, obrigado ao João, que está aqui fazendo a cobertura, e a toda a minha equipe, que incansavelmente estão todos os dias comigo aqui, para a gente poder avançar.
Muito bem, o Temática visitando as secretarias municipais do nosso município, hoje com a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, e a próxima, né, João Pedro, é a Agricultura? Beleza, então. Até lá.